A grelha que vamos utilizar é uma grelha simplificada e adaptada a esta situação concreta, porque há vários convidados e, portanto, várias intervenções iniciais. É uma intervenção inicial do Grupo Parlamentar Requerente, do PCP, depois de 5 minutos, depois uma intervenção de cada uma das entidades requeridas, portanto, de cada uma das comissões de trabalhadores, 5 minutos cada uma também. Depois uma primeira ronda, uma primeira e única ronda pelos vários grupos parlamentares, de 5 minutos também, e depois uma resposta das várias entidades que entenderem fazê-lo em tempo idêntico. Queria anunciar as entidades que estão aqui connosco, os nossos convidados. Em primeiro lugar, a Comissão de Trabalhadores da EPAL. Está connosco o Sr. José Martins. Muito obrigado pela sua presença. Comissão Intersindical da EPAL, Vale do Tejo, Rui Pato. Está aqui também ao lado. Muito obrigado. A Comissão de Trabalhadores da Águas Centro-Litoral. Não está. Não está. Ok, então. Não está. Comissão Sindical de Cimar Sul, Nuno Ferreira. Muito obrigado. Comissão Intersindical da Águas do Tejo Atlântico, Nuno Sousa e António Maurício. António Maurício. Muito obrigado. Comissão Sindical de Águas Centro-Litoral, Paulo Silva. Muito obrigado. Comissão Sindical de Águas Região Aveiro, Pedro Oliveira. Muito obrigado também. E, não sei se está. Não está. Tínhamos também convidado a Comissão Sindical de Águas do Norte, mas não pôde estar presente. Não tivemos resposta. E, portanto, acho que mencionei todos os que estão presentes. Sim. Para além das pessoas que anunciei que irão ser os porta-vozes destas várias entidades, estão connosco também outros elementos destes organismos, que eu também queria agradecer a vossa presença. Muito obrigado. Vamos então dar início à audição. E, nesse sentido, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todas as organizações representativas dos trabalhadores presentes e todos os trabalhadores presentes nesta audição. As questões relacionadas com as empresas que integram o Grupo Águas Portugal em todas as suas dimensões, quer no que diz respeito à prestação do serviço público, quer no que diz respeito à situação dos seus próprios trabalhadores, nós consideramos que devem ser acompanhadas também no âmbito desta comissão, porque estamos a falar também de questões de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento, e por isso o Grupo Parlamentar do PCP apresentou este requerimento de forma a conhecermos de uma forma mais pormenorizada e com todos a situação destas mesmas empresas. Nós temos vindo a acompanhar esta situação, aliás, tivemos a oportunidade de realizar uma audição pública com as organizações representativas dos trabalhadores, onde nos foram colocados um conjunto de preocupações que exigem, de facto, uma intervenção para a resolução dos problemas que estão identificados. E nesta primeira intervenção e na apresentação do requerimento, gostaria aqui de colocar alguns dos aspectos, mas que naturalmente os vários representantes dos trabalhadores aqui presentes terão a oportunidade de ir muito mais longe relativamente a estes mesmos aspectos. Mas uma primeira questão prende-se de facto com a situação dos trabalhadores, tendo em conta um conjunto de alterações que houve do ponto de vista orgânico em várias empresas que levaram à fusão, em alguns locais à sua desagregação e de facto que colocou em cima da mesa a existência de profundas desigualdades entre os próprios trabalhadores no que diz respeito aos seus direitos e às suas condições de trabalho. Desigualdades que se refletem, por exemplo, subsídio turno, no subsídio de refeição, no horário de trabalho, no subsídio transporte, transporte, nas horas de prevenção, em que trabalhadores que têm as mesmas funções, que trabalham lado a lado, que têm as mesmas responsabilidades, têm direitos diferenciados. Há questões que importam também acompanhar no que diz respeito aos instrumentos de contratação coletiva. Não podemos esquecer que estamos a falar de empresas públicas, em que são tuteladas, em último lugar, pelo Ministério do Ambiente, pelo Governo, e que naturalmente deve também dar aqui um exemplo no que diz respeito, quando falamos no direito dos trabalhadores, deve também dar um exemplo relativamente a esta matéria e com o conjunto com as suas organizações representativas proceder naturalmente à negociação dos acordos coletivos, dos acordos de empresa. Há questões sobre a progressão nas carreiras, creio que tinha interesse também se colocar aqui em cima da mesa, as questões salariais e remuneratórias. Estes trabalhadores, o seu salário não é revisto desde 2009 e eu creio que há um conjunto de injustiças que importam aqui serem aprofundadas e serem identificadas no quadro desta mesma intervenção. Está também identificado uma enorme carência. E a carência prende-se com a falta de trabalhadores. É generalizado no conjunto das empresas. E se esta falta de trabalhadores, para além das questões que já aqui referimos sobre os seus direitos em concreto, e que naturalmente ter trabalhadores motivados, valorizados no quadro das suas funções e das suas carreiras, é um elemento que nós consideramos fundamental também para a prestação de trabalho e para aquilo que são a prestação de serviços públicos por parte das empresas. E uma coisa não pode estar naturalmente desligada da outra. Mas quando falava aqui da questão das carências profissionais, é porque não se tem procedido à admissão de trabalhadores e isto está já a colocar em causa a prestação do serviço público por parte das empresas. É conhecido um conjunto de desinvestimentos e um caminho à necessidade de desempenho de funções, à necessidade de trabalhadores para o seu desempenho. Não havendo esses trabalhadores, está a aumentar o recurso a empresas de trabalho temporário. E eu creio que isto é um aspecto profundamente negativo, quando se pretende alcançar um objetivo de prestação de serviço público de qualidade, naturalmente havendo uma otimização daqueles que são os recursos públicos, como é óbvio, porque todos sabemos que nestas empresas de trabalho temporário, muitas das vezes, para não dizer na generalidade, de facto, os custos associados são custos acrescidos, quando ainda por cima estamos a falar de trabalhadores que muitas das suas situações têm vínculos precários, estão a desempenhar funções que deviam ser desempenhadas por trabalhadores vinculados às próprias empresas. Estes são um conjunto de matérias que para nós é relevante, mas eu creio que valia a pena, também estou a terminar o meu tempo, que pudessem fazer uma referência à questão da segurança do trabalho. Porque quando se coloca a questão da carência de trabalhadores, há aspectos que têm colocado em causa a própria segurança na prestação de trabalho. Eu creio que esta era uma questão que também valeria a pena colocar no quadro desta audição. Fico-me por aqui então, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos passar então aos nossos convidados. Eu vou utilizar a ordem que está aqui, não é uma ordem aleatória, não tem nenhuma razão específica. Vou começar então pelo Sr. José Martins, da Comissão de Trabalhadores da EPAL. Faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Estou aqui a representar a Comissão de Trabalhadores da EPAL, tendo em conta que a empresa VT não tem trabalhadores e, portanto, os trabalhadores são todos da EPAL. Queremos fazer aqui, já foi distribuído, enfim, os documentos que nós elaboramos e queremos fazer aqui um bocado de história do que era a EPAL e de como é que está a EPAL e qual é o futuro que nós prevemos sobre a nossa empresa. O enquadramento da EPAL no grupo Águas de Portugal. A empresa Águas de Portugal SGPS foi constituída em 1993, sendo atualmente uma sociedade gestora de participações sociais que integra mais de 40 empresas e que atua nos domínios do abastecimento de água, saneamento e águas residuais e energias renováveis. Constitui-se como instrumento empresarial do Estado para a concretização de políticas públicas nos sistemas referidos no setor do ambiente e os acionistas são a Par Pública SGPS SA e a Par Caixa SGPS SA. A EPAL é uma empresa de capitais exclusivamente pública, participados em 100%, responsável pelo abastecimento de água em Lisboa com cerca de 330 mil clientes diretos e em baixa, e a 34 municípios na margem norte do Rio Tejo. Sucedeu à Companhia das Águas de Lisboa, fundada há 150 anos e nacionalizada em 21 de junho de 1974. Depois segue aqui um gráficozinho da água produzida e faturada, e que nós consideramos que o preço da água está caríssima, por isso é que dá os resultados que dá. Na sequência da reforma fusionária do setor das águas em 2015, através do Decreto-Lei 94/2015, de 29 de maio, foi transferido para a LVT, as Águas de Lisboa e Val do Tejo, o património das sociedades Águas do Norte Alentejo, Águas de Azericoa, Saneste e Mar Sul, Cimtejo, Águas do Centro e Águas do Centro Alentejano. A gestão de todo o sistema foi delegada pelo mesmo Decreto-Lei na EPAL, assumindo esta todas as posições contratuais, nomeadamente no que respeita aos contratos de trabalho dos trabalhadores provenientes das empresas extintas e que integraram o quadro de trabalhadores da EPAL. Com a publicação do Decreto-Lei 34/2017, de 24 de março, a LVT dá lugar à AVT, Águas do Val do Tejo, autonomizando-se a Cimar Sul na gestão do saneamento da Península de Setúbal e Águas do Tejo Atlântico na gestão do saneamento do Oeste, Costa do Estoril e Grande Lisboa, em Alta. Os diplomas mencionados procedem a operações de gestão e estratégia de ambos os governos, na altura PSD-CDS em 2015 e PS em 2017, mantendo um olhar cego para a realidade da EPAL, a sua natureza, vocação e missão específica, diversa e muito anterior à da criação do Grupo Águas de Portugal. Evidências desta desconsideração face à realidade e natureza da EPAL estão as opções do Grupo Águas de Portugal em privilegiar a subcontratação de mão de obra, enquanto tal é proibido na EPAL a inexistência de contratação coletiva nas empresas do Grupo ADP, existindo esta contratação coletiva ininterruptamente na EPAL desde 1976. E uma visão economicista do negócio face à história, orientação para os clientes diretos e emissão de serviço público de qualidade na EPAL. Tudo no contexto de desregulação das relações laborais e visão minimista do serviço público. Neste processo de fusão e cisão das empresas abrangidas pela EPAL, a LVT e posteriormente a AVT, foi, como veremos, chocante e crescente discrepância e injustiça gerada entre a realidade contratual e de trabalho numa realidade transversal entre as empresas do Grupo Águas de Portugal, mas que até 2015 permanecia residual dentro da EPAL. Na lógica da gestão economicista protagonizada pelo acionista Águas de Portugal, em nome dos diversos governos, desde a sua criação, tem vindo a degradar-se a qualidade de serviço prestada pela redução dos meios humanos e materiais, com incidência particular na falta de renovação do quadro de trabalhadores, que em 20 anos reduziu cerca de 50% dos seus efetivos, e da redução drástica de investimentos em manutenção, renovação, ampliação e redundância das redes de distribuição, cortes que nem mesmo os maiores avanços tecnológicos poderiam colmatar, e a falta de autonomia de gestão. Por outro, existe o incumprimento estatutário, os estatutos da EPAL, que é o Decreto-Lei 230 de 91, de 21 de junho, diz no seu artigo 13º que o Conselho de Administração compete, a linha A, aprovar os objetivos e as políticas de gestão da empresa. Isto não está a ser minimamente cumprido. Assiste-se a um crescente esvaziar da capacidade de tomada de decisão e zelo de execução do Conselho de Administração da EPAL, face aos regulamentos, imposições e tiques corporativas que ignoram, que ora ignoram a autonomia da EPAL, ora contrariam em todas as dimensões, chegando a ser contraditórias entre si. São vários e transversais à EPAL os processos em que as diretivas das Águas de Portugal chocam com os interesses da EPAL. Ah, já, aliás. Pronto, isto a gente pensava que fosse mais tempo. De qualquer das maneiras, os senhores deputados têm o documento. Nós só queríamos salientar aqui os gráficos que nós adicionámos, em que os lucros são crescentes, custos com pessoal decrescentes e relevar, eu peço desculpa, nestes pouco mais de 20 anos que tem as Águas de Portugal, de uma forma direta a EPAL, já de uma forma direta mais de 400 milhões de euros para a holding. Uma questão que é muito premente na EPAL é na página 7, último parágrafo, que eu não queria deixar de sublinhar aqui. Impõe-se, por todas as razões e a mais elementar justiça, a plena integração destes trabalhadores, que são os trabalhadores que são da EPAL, mas que são oriundos da VT, estes trabalhadores da EPAL no acordo da empresa e a sua integral e efetiva aplicação com data e referência à sua efetiva integração. Okay. Ou seja...
Muito obrigado, Sr. José Martins.
Peço a leitura...
Eu, de qualquer modo, terá a oportunidade ainda na segunda volta de voltar ao assunto. Para além de que já foram distribuídos aos vários grupos parlamentares o texto que me estava a dirigir. Muito obrigado, Sr. José Martins. Dou a palavra agora em representação da Comissão Intersindical da EPAL Vale do Tejo, ao Sr. Rui Pato, faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Em continuação daquilo que a Comissão de Trabalhadores estava a apresentar, diria o seguinte: na EPAL, neste momento, não há organigramas atualizados da empresa. Ou seja, houve um organigrama, inicialmente com todas as posições hierárquicas, entretanto, já houve mudanças de hierarquias, houve outras que apareceram, desapareceram. Neste momento, se nós quisermos saber o organigrama hierárquico da EPAL, não temos conhecimento. Temos conhecimento dos diretores e de algumas áreas, de departamentos, e de outros não temos. Não sabemos exatamente toda a estrutura hierárquica. Não há movimentos de pessoal, desconhecemos por completo as entradas, as saídas, excepto através do jornal Águas Livres, que sai com 2 meses de atraso, é que nós sabemos as entradas de trabalhadores. Neste momento, na EPAL mais AVT, são cerca de 1.007 trabalhadores, 647 são da EPAL, 360 da AVT. Destes 1.007 trabalhadores, cerca de 120 são hierarquias, ou seja, cerca de 13% do global de trabalhadores da EPAL. Isto significa que a pirâmide e a estrutura da EPAL está a ficar completamente invertida. Ou seja, nas áreas operacionais, a EPAL está a ficar, como costuma dizer, descalça, sem trabalhadores, sem operacionais. Basta-vos dizer que a maior estação de tratamento de água do país tem um trabalhador para fazer a manutenção. A ETA da Aceicera tem um trabalhador e neste momento, a partir da próxima semana, vai um trabalhador de Vila Franca de Xira deslocar-se semanalmente à ETA da Aceicera para ajudar o trabalhador que lá está. Situação idêntica se passa com a estação de tratamento da ETA de Val da Pedra, que também só tem um trabalhador para fazer a manutenção. Não estamos a dizer que é para operar. Operar são os trabalhadores, os operadores de exploração, estamos a dizer, para fazer a manutenção. Portanto, isto é a situação de degradação ao longo destes anos que tem sucedido na EPAL. Ou seja, o descalçar por completo das áreas operacionais em contraponto às áreas administrativas, chamemos-lhe assim, que estão a engordar a EPAL. Para isso termos os vencimentos dos chamados contratos individuais de trabalho em comissão de serviço, que variam entre os 6.000 e os 2.200 euros, por contraponto com os outros trabalhadores que têm uma tabela salarial. Estes trabalhadores dos contratos individuais de trabalho em comissão de serviço, desconhecemos esta tabela salarial, ou seja, não existe. Quem conhece é a empresa, mais ninguém a conhece. Atualmente, isto para dizer que atualmente existem 4 velocidades em matérias de direitos e de vencimentos na EPAL. Há os trabalhadores da EPAL, do AE da EPAL, em comissão de serviço, os trabalhadores do AE da EPAL, os trabalhadores provenientes das empresas agregadas, que todos eles têm situações completamente diferenciadas entre si, consoante as empresas em que eles eram provenientes. Portanto, eles são trabalhadores da EPAL, teoricamente, porque na prática têm horários de trabalho diferenciados, têm situações completamente diferenciadas de todos os demais. Com outras agravantes, que é a Direção de Recursos Humanos da EPAL é uma, mas as realidades que depois se passam em cada polo, não é? Polo da Guarda, Polo de Porto Alegre, Polo de Castelo Branco, são diferentes daquelas que se passam e que são dadas orientações pelos recursos humanos. Estão nesta situação os trabalhadores que trabalham por turnos, que alguns deles que estão em regime de prevenção constantemente, porque não há trabalhadores, e eles estão constantemente em prevenção. Ou sábados, domingos, até em férias, há uma situação na guarda, creio, que é um trabalhador que está sempre de prevenção, mesmo em férias. Isto é de bradar aos céus para uma empresa do setor empresarial associado. Bom, e como estas há N situações. Neste momento também existem cerca de 15 trabalhadores subcontratados pela EPAL, ou seja, que fogem ao controlo até da própria Direção de Recursos Humanos. São uma outra direção que contrata a pedido das outras trabalhadores, mas trabalhadores não são trabalhadores operacionais. De uma forma geral, não são trabalhadores operacionais. E contraria por completo o AE e tudo aquilo que está instituído, para além dos trabalhadores dos subempreiteiros. E isto traz outro problema. Isto traz outro problema, que são a questão dos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho, por exemplo, que em situações em alta tensão, têm sido, nos últimos anos houveram 3 ou 4, bastante graves, com subempreiteiros. Porquê? Falta de formação, falta dos trabalhadores de conhecimento das suas situações. Bom, isto...
Tínhamos haveria muito mais para falar.
Terá
oportunidade para, depois na segunda volta adiantar. Também de continuar.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rui Pato. E dou agora a palavra ao Sr. Nuno Ferreira, da Comissão Sindical da Cimar Sul. Faz favor.
Boa tarde. Agradecer desde já o convite para estarmos presentes nesta audição. Portanto, nós da Cimar Sul é o saneamento da Península de Setúbal. É uma empresa que foi recriada em março de 2017, tivemos 2 anos na Águas de Lisboa e Val do Tejo, anteriormente existia também a Cimar Sul, depois fomos fundidos na Águas de Lisboa e Val do Tejo, sob a gestão da EPAL, e desde março, tanto de 2017, segundo o decreto-lei que saiu, entramos, portanto, somos novamente Cimar Sul. As carreiras profissionais continuam congeladas desde 2009, as progressões nas carreiras, os salários, as necessidades de pessoal para as áreas operacionais, nomeadamente a operação e manutenção, são claramente deficitárias, isto é, se não entrarem novos trabalhadores para as áreas operacionais, pronto, pode-se correr, pronto, o serviço público irá entrar numa maior degradação, portanto é uma preocupação grande. E os trabalhadores, entre agosto e outubro agora do ano passado, realizaram vários plenários, onde elaboraram o seu caderno reivindicativo para 2018, em que estas e outras questões foram colocadas, e foi entregue o caderno reivindicativo à administração da empresa, que, entretanto, já marcou uma reunião para se realizar com a Comissão Sindical no próximo dia 1 de março. Nós já tínhamos tido reunião com eles, mas para discutir em concreto esta situação, marcámos uma reunião para dia 1 de março. Algumas das questões foram entregues, inclusivamente, nós entregámos um memorando ao próprio Ministro do Ambiente, quando da assinatura do contrato de concessão da nova Cimar Sul em abril de 2017, que foi na tarde do Barreiro a assinatura desse contrato, e nós entregámos ao Ministro do Ambiente, ao Presidente das Águas de Portugal e também aos acionistas que estavam presentes, entregámos um memorando sobre as situações que se arrastavam desde 2009. Depois, a nível da contratação coletiva, os trabalhadores, tanto da Cimar Sul como das Águas do Tejo Atlântico e das outras que estão do Grupo Águas de Portugal, que não estão, portanto, não têm nenhum contrato coletivo de trabalho, tendo na altura em que tivemos integrados nas Águas de Lisboa e Val do Tejo, portanto, num período de 2 anos, feito várias tentativas e abaixo-assinados, e era uma exigência dos trabalhadores a sua integração no acordo de empresa da EPAL, e foram feitos abaixo assinados e feita força nesse sentido, pronto, mas não houve, portanto, desenvolvimento nesse sentido. Entretanto, houve um compromisso de iniciar uma discussão de um acordo coletivo de trabalho com as Águas de Portugal, que está numa fase inicial e que está a iniciar-se agora. Pelo menos da nossa parte, porque essa negociação estava na DGERT, isto é, estava em contencioso, pronto, entre aspas. As questões mais urgentes que os trabalhadores pretendem, ao fim e ao cabo, ver resolvidas é a questão dos aumentos, é a questão da progressão das carreiras, é a questão das necessidades de pessoal. Portanto, isto é uma coisa gritante, é mesmo necessário a contratação de mais trabalhadores para a empresa. A questão da regularização das situações de precariedade, que não são muitas, mas que também no quadro agora deste regime que existe seria interessante conseguir resolver as duas ou três situações de precariedade que existem. Pronto, e a existência de um acordo coletivo de trabalho para o grupo, conforme a nossa proposta, desbloquearia, por certo, muito desta situação. Embora a simples aplicação do acordo da empresa da EPAL a todas as empresas do grupo, que é a única empresa do grupo que tem um acordo de empresa, pronto, resolveu o problema de uma vez por todas, mas nós estamos neste momento num processo, a iniciar um processo de negociação coletiva. Pronto. Depois, sobre o nosso caderno reivindicativo, sobre a questão do depois podermos enviar, aqui só algumas questões que estão aqui, portanto, refere-se às questões também da atribuição do subsídio de insalubridade, penosidade e risco, as questões dos horários de trabalho e dos turnos, as questões das carreiras e das categorias profissionais, portanto, mas isto será um documento que nós iremos discutir também com a administração da empresa, e que eles têm conhecimento e vamos discutir isto com eles. Depois há aqui uma situação também que gostaria de referir, que é a existência de alguns trabalhadores, fruto também das questões orçamentais e que se verificaram ao longo dos tempos, que estão a receber um subsídio de refeição mais baixo, isto é, estão a receber o subsídio de refeição do quadro da função pública. São alguns casos que está a acontecer essa situação, e há também situações de trabalhadores que deixaram de receber o subsídio de transporte. Também são situações, pronto, que são poucas, mas que também convia regularizar.
Muito bem, muito obrigado.
Já termino.
Pode terminar a ideia, se quiser.
Pronto, mas pronto, concluindo, eram estas questões fundamentais que eu tinha aqui, que tínhamos para levantar.
Muito obrigado, Sr. Nuno Ferreira. Dou agora a palavra ao Sr. António Maurício, em representação da Comissão Intersindical da Águas do Tejo Atlântico. Muito obrigado, faz favor.
Ora então, muito boa tarde. As situações da Águas Tejo Atlântico são transversais à maior parte das empresas, nomeadamente aqui da Cimar Sul. A deputada Paula Santos fez uma súmula, portanto, bastante eficiente, portanto, daquilo que se passa nestas empresas. Portanto, o que eu vou dizer é, de uma maneira sucinta, é repisar aquilo que já foi dito aqui pelo Nuno e pela deputada Paula Santos, e também em termos gerais ali pelo Zé Martins e aqui pelo Rui Pato. Portanto, esta empresa, a ADTA, resultou da reversão do processo de reestruturação levado a cabo pelo anterior governo, que criou a Águas do Vale do Tejo, lideradas pela EPAL, do qual depois resultou num processo que eles resolveram chamar de destaque, resultou a saída de quatro empresas: a Cimar Sul, continuou como Cimar Sul, e a Sintejo, Águas do Oeste e a Saneste, que ficaram, portanto, com a designação de Águas do Tejo Atlântico. Portanto, as situações que se passam na ADTA, como eu disse, são basicamente similares à que se passam na Cimar Sul e noutras empresas do grupo, que tem a ver com a uniformização dos vários subsídios a que a empresa não dá resposta, portanto, o subsídio de transporte, havendo situações em que há trabalhadores com subsídios de quase 100 euros, há outros com 56 euros, se não me engano, e há quem não tenha sequer subsídio de transporte. E estas situações persistem e a empresa não dá resposta a elas. O subsídio de alimentação, o subsídio de prevenção. Portanto, nós fizemos uma reunião logo no início de exercício da empresa, no primeiro mês, em que apresentamos um caderno, um mini caderno reivindicativo, em que havia quatro questões prementes para eles resolverem, que eram realmente estas, e a qual só deram resposta a uma delas, que foi um pedido de o subsídio de turnos aos trabalhadores das águas do Oeste, que trabalhavam aos feriados, e a qual a empresa dizia que eles não tinham direito ao tal subsídio de turno. A situação foi resolvida. No resto, não tem havido respostas da parte da empresa, nomeadamente nestas questões mais prominentes, as questões de pecuniárias. Isto, uma empresa que tem no seu plano de atividades e orçamento, prevê, por exemplo, um resultado operacional de mais de 7 milhões de euros. E não dá resposta, portanto, a questões simples como uniformizar o subsídio de alimentação e o subsídio de transporte. A acrescentar a isso também, aqui voltar a repisar aquilo que aqui o Nuno disse, que é a falta de pessoal, portanto há necessidades de contratar pessoas, trabalhadores, e isso está a colocar em risco as pessoas no exercício das suas funções, nomeadamente no turno da noite. Há pessoas a fazer, há instalações a fazer em que os trabalhadores fazem o turno da noite sozinhos. Portanto, são instalações enormes, como por exemplo a instalação de Chelas, que eu tenho mais conhecimento, que é onde eu trabalho. Houve trabalhadores, ainda na semana passada, a fazerem o turno da noite sozinhos. É uma instalação enorme, que supervisiona a estação de Beirolas, que não tem ninguém à noite, que é uma estação da mesma dimensão, e efetua o turno sozinho. Portanto, são situações que urgem serem resolvidas urgentemente. A acrescentar ainda, portanto, os serviços de medicina interna de trabalho, que não existe na empresa, portanto, havia uma empresa que estava a prestar um serviço, mas o contrato vai terminar, não há nada de concreto, não há medicina de trabalho, portanto, na empresa. Acrescentar a isso há também alterações unilaterais do horário do trabalho, portanto, o horário do trabalho dos trabalhadores é alterado unilateralmente, sem um acordo dos trabalhadores, nem audição às comissões intersindicais ou de representação dos trabalhadores. E para já é só.
Bem, muito obrigado. Agradeço também ao Sr. António Maurício e passo agora a palavra para o Sr. Paulo Silva, em representação da Comissão Sindical da Águas Centro-Litoral. Faz favor.
Boa tarde a todos. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, agradecer também a possibilidade e a oportunidade de estar aqui presente. A Comissão Sindical tem aqui alguns pontos que quero transmitir relativamente à situação atual da empresa Águas Centro-Litoral, que foi criada no âmbito das fusões das agregações da empresa Sinria, Águas de Mondego e Simelis. O panorama atual daquilo que se vive não é muito diferente daquilo que já foi aqui transmitido, nomeadamente com estas agregações até se agravou algumas situações que não estavam tão desfavorecidas relativamente àquilo que foi encontrado nesta nova empresa, nomeadamente com estas desigualdades que foram, portanto, visíveis. Estamos a falar na atribuição do IHT totalmente diferente nas percentagens, estamos a falar nos subsídios diferenciados, para além do panorama na empresa, também no panorama que se vive noutras empresas, portanto, o acesso à formação não é tão igual ou conforme está descrito até através do regulamento, porque depois no critério de interpretação e de incrementar, digamos assim, há sempre algumas questões que nos deixam dúvidas. Os trabalhadores continuam a desempenhar as mesmas funções, a ter salários totalmente diferenciados uns dos outros, de acordo também com os géneros de serviço que uns tenham ou outros tenham. Há aqui muita desigualdade nesta empresa. Para além de tudo, questionamos também, por vezes, não conseguimos obter qualquer tipo de resposta, a não ser que está pendente a tutela, que está pendente a ADP. Portanto, foi proposto anteriormente alguns aumentos de salários que não foram aprovados, nomeadamente pela tutela. Isto é a justificação que temos, e portanto aquilo que está pendente. E, por outro lado, para além desta situação, desta agregação, temos um conjunto de 50 a 60 trabalhadores que ainda hoje aguardam precisamente uma resposta àquilo que vai acontecer ou que estava previsto acontecer, que é a reversão da empresa Simria. Portanto, para além destas desigualdades que existem, para além daquilo que foi implementado, para além, temos um conjunto de 50 a 60 trabalhadores que estavam, faziam parte da empresa, de uma das empresas mais antigas do Grupo Águas Portugal, que tinham uma tabela salarial mais ou menos equilibrada, ainda que merecesse claramente agora alguns ajustes, viram-se deparados com uma situação de 50 a 60 para 201 trabalhadores, o que se torna muito mais difícil acompanhar, digamos, o ritmo que a empresa levava, e que para estes trabalhadores, para além de tudo, tem sido penoso a falta de resposta relativamente àquilo que vai acontecer, porque está pendente, dizem, através do decreto-lei, a criação de uma nova empresa que poderá ser, ou aquilo que é transmitido, assim, RIA, ADRA ou Águas Corboeiro, não sabem o que é. O que é certo é que estes trabalhadores continuam, ao longo destes dois anos, a aguardar uma resposta relativamente a isso e que acaba por ser penoso porque não se sabe muito bem o que é que, qual é o futuro, digamos assim, e não é fácil estar a trabalhar no meio de um ambiente em que, de facto, as desigualdades já são imensas. Enfim, por agora, acho que é...
Muito obrigado, Sr. Paulo Silva. E dou agora a palavra ao Sr. Pedro Oliveira, da Comissão Sindical da Águas Região Aveiro. Muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Eu, enquanto delegado do sindical das Águas da Região de Aveiro, venho aqui tentar explanar todos os anseios dos meus colegas. A maior parte deles já foram ditos pelos meus colegas. Eu vou tentar explicar o que é a ADRA. A ADRA foi a fusão, foi uma parceria entre o Estado, ou seja, entre a EPAL e os 10 municípios, em que foi a primeira empresa em sistemas de baixa, e o objetivo era que fosse um projeto piloto que fosse replicado para os restantes distritos do país. Na altura que a empresa foi criada, a empresa foi criada em 2010, foi-nos dito que primeiro eles teriam que perceber, ou seja, teriam que uniformizar todos os procedimentos, queriam perceber as realidades, porque estamos a falar de um distrito, e que depois, consoante essas realidades, depois da empresa estar a funcionar corretamente, iriam fazer os ajustes. Existe um fosso enorme, porque nós temos três realidades distintas. Nós temos funcionários que vêm das autarquias, ou seja, que têm um vínculo às autarquias, temos funcionários da própria empresa e temos funcionários chamados os precários, porque devido aos vários constrangimentos não é possível contratar. E existem realidades distintas, ou seja, podemos ter no mesmo departamento pessoas para trabalhos similares, com vencimentos diferentes, o que cria um clima de insatisfação para trabalhos iguais. Pronto. Outra coisa que foi falada, a questão da segurança, os colegas também falaram, acho que também é importante falar, devido aos grandes constrangimentos de contratação de colegas, nós temos colegas que fazem diariamente o giro e depois, por variados motivos, ou porque alguém está de férias, ou por licenças, por vezes têm que fazer giros sozinhos, o que, como eles visitam as instalações de saneamento, pode criar alguns problemas de segurança. E face a estes constrangimentos é muito complicado. Outra coisa que eu gostaria de falar, existem situações de pessoas que depois, dentro desse ajuste, têm tarefas diferentes, só que devido aos constrangimentos não há o ajuste, ou seja, são pessoas que na altura, no início, começaram com um tipo de tarefas, neste momento têm outras tarefas de maior responsabilidade e o que é dito é que não podem ser ajustadas, ou seja, fazem tarefas muito aquém, em termos de vencimento, muito aquém daquilo que supostamente deviam falar. Outra coisa que também nós vimos diariamente é, ao falar com os colegas do grupo, nós não temos os mesmos benefícios, há benefícios que outras empresas têm do grupo, estamos a falar em termos corporativos, que nós não temos. E o que nós pretendemos, e nas reuniões que falamos, é que se é para um, é para todos. E não vemos, por parte da administração, resposta a esses anseios. Acho que não há assim mais nada que eu possa acrescentar, porque eles todos já falaram de tudo. Agradeço.
Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Sr. Pedro Oliveira, pela sua intervenção também. E concluímos agora a ronda pelos nossos convidados. Vamos passar agora aos grupos parlamentares. Nesse sentido, a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, em primeiro lugar, cumprimente os representantes dos trabalhadores de muitas das empresas que fazem parte do grupo da ADP e que é sempre uma satisfação voltar a ter esse contacto mais próximo, mais direto e ter consciência daquilo que se passa no grupo ADP. Desde logo eu gostaria de dizer que nós respeitamos e naturalmente temos compreensão pelos vários problemas que aqui foram relatados, nomeadamente a falta de pessoal que de facto se tem vindo a avolumar e tem sido um problema cada vez maior, as várias desigualdades, as diversas diferenças de tratamento, os diversos estatutos jurídicos que existem naquele universo, que é um universo enorme, a questão dos precários, a questão das cláusulas remuneratórias, a questão da segurança, mas francamente eu devo reconhecer aqui que esses são assuntos, sobretudo, da esfera jurídica das partes, da esfera jurídica dos trabalhadores, da esfera jurídica da empresa, que tem os trabalhadores e tem a administração da empresa. E que é nessa sede e nesse seio que as coisas devem ser debatidas, resolvidas e conseguir um acordo que seja aceitável para ambas as partes e onde as partes se sintam satisfeitas para que as empresas continuem a desempenhar a sua missão. E digo isto porquê? Porque o grupo ADP é constituído, como os trabalhadores sabem e bem, por empresas de diversos cariz. Aliás, ainda hoje, essas empresas, apesar de fazerem parte de um grupo vasto, cada uma delas tem o seu contrato de concessão. Cada uma delas tem a sua tarifa. Cada uma delas desenvolve-se dentro daquilo que foi a criação das respectivas empresas, apesar de estarem agrupadas numa constelação, mas em que cada uma tem a sua situação. E se porventura não houver uma negociação rigorosa e uma negociação cuidada, poderíamos pôr em causa a sustentabilidade de algumas dessas empresas, e nomeadamente a alteração das tarifas, que no fundo são aquilo que as pessoas pagam para ter acesso ao serviço de saneamento e ao serviço de abastecimento de água, e que poderiam ser penosos para todo o equilíbrio desta situação. E que poríamos em causa, inclusivamente, o próprio órgão regulador que validou estes contratos de concessão. Por outro lado, há outra questão que me parece ser muito importante e que deve ser aqui tida em conta e com o devido cuidado, que é o facto de estas empresas não serem do Estado. A única empresa que é detida 100% pelo Estado é a Apple. As outras empresas não são detidas 100% pelo Estado. Uma parte substancial do seu capital, que é variável, mas normalmente é 49%, são dos municípios. E eu pergunto, então vamos impor, por exemplo, um estatuto diferente a outras empresas, passando por cima do princípio, que é um princípio básico, da autonomia do poder local? Então, nós podemos, porventura, a empresas que não são do Estado, o Estado, por decreto lei, agora impor uma forma de estar e uma forma de funcionar a empresas que não são delas? Desculpem, mas eu acho que isto tem bastante dúvida sobre a constitucionalidade deste procedimento. Não só da constitucionalidade que afeta a questão da autonomia do poder local, como a constitucionalidade que afeta o princípio, que é um princípio essencial, um princípio basilar, que a contratação coletiva deve ser respeitada. E é no âmbito e no seio da contratação coletiva das várias partes que deve ser conseguido um acordo que seja bom para os trabalhadores que fazem parte dessa constelação de empresas. Por outro lado, há empresas, inclusivamente, em que o Estado nem sequer tem a maioria. Há empresas neste domínio, temos aqui o caso da ADRA. A ADRA, o Estado não tem a maioria, é uma parceria pública entre o Estado e as autarquias, em que as autarquias detêm 50%, o mesmo acontece na Águeda, nas águas públicas do Alentejo, que têm em alta, e o mesmo acontece na parceria do Noroeste, que também tem a questão da execução das águas em baixo. E aí, nem sequer o Estado tem a maioria. E, portanto, se o Estado não tem a maioria, tem que haver uma concertação com os próprios titulares da empresa. E estes titulares são os municípios. E os municípios têm que ser ouvidos e têm que ser parte desta matéria. Portanto, a questão fundamental que eu coloco ao senhor representante dos trabalhadores, e já estou a atingir o limite do meu tempo, é substancialmente esta, que eu acho que é a pedra fundamental para ajudar a resolver este conflito ou estas diferenças. E haver diferenças, às vezes, nos grupos empresariais é normal. E também é normal a negociação e sentarem-se todos à mesma mesa no sentido de resolver questões que são questões que devem ser resolvidas no seio do grupo. E a pergunta que eu faço é o seguinte: haverá condições, ou entendem os seus representantes dos trabalhadores, que existem condições para que numa mesa de conversações consigam negociar um acordo coletivo de trabalho que abranja todos e que repare grande parte das injustiças, das desigualdades e das diferenças entre os trabalhadores e as várias administrações das diversas empresas que fazem parte do grupo? Estão disponíveis para essa negociação? Porque essa pergunta também a farei à entidade patronal a seguir a esta audição, quando ela estiver aqui. Porque eu quero acreditar que existe essa vontade negocial de ambas as partes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar todos os representantes das diversas organizações de trabalhadores, sejam elas comissões de trabalhadores, sejam comissões sindicais. E dizer-vos que para nós há aqui uma dúvida que vocês, enfim, não têm exatamente a ver com isso, que é o facto desta abordagem estar a ser feita na Comissão de Ambiente e não na Comissão de Trabalho. Não obstante parte, o patrão, parte dele, ser o Ministério do Ambiente. De qualquer das maneiras, temos todo o gosto, obviamente, em ouvir-vos, em fazer as devidas buscas que fizemos relativamente ao vosso conjunto de preocupações. Mas é exatamente por estarmos, e porque o tempo é pouco, mas exatamente por estarmos na Comissão de Ambiente, que nós queríamos colocar aqui pelo menos duas questões de âmbito mais geral, que não as colocaríamos certamente na Comissão de Trabalho, mas aqui justifica-se. Uma primeira tem a ver com uma questão doutrinária. Como devem saber, em abril do ano passado foi aprovada uma alteração à Lei da Água, que depois teve publicação em junho, onde se consagrou o princípio da não privatização do setor. Gostaríamos muito de ouvir a vossa apreciação sobre esta decisão doutrinária já deste Governo. Uma segunda questão tem a ver com saber qual é que é o vosso entendimento relativamente à atual organização do Grupo Águas de Portugal. Já aqui foi frisado, portanto eu não vou contar novamente a história, houve em 2015 aquele conjunto de agregações, acontece que em 2017 foram revistas uma parte substancial dessas alterações e era importante termos a vossa perspectiva relativamente a esta questão, fundamentalmente em comparação com a mudança que tinha sido operada exatamente em 2015. No requerimento que foi aqui apresentado para que pudessem ser ouvidos, foi feita uma referência a de que estavam identificadas, para além das questões laborais que eram mencionadas no requerimento, estavam identificadas preocupações quanto à prestação do serviço público. Estou a citar aquilo que estava escrito no requerimento apresentado pelo PCP. No entanto, não havia fundamento a explicar o que é que isto significava. Ouvindo-vos agora, aquilo que eu interpretei das diversas questões que colocaram é de que eventualmente poderia ser a falta de pessoal que de alguma maneira poderia dificultar, digo eu, a prestação do serviço. Mas faço-lhes também essa pergunta, é se para além desta questão identificam outros entorces que dificultem uma boa prestação do serviço público. E eu aqui queria fazer uma recordação muito rápida que tem a ver com o facto de em 2014, ou seja, um pouco antes de ter sido feita aquela agregação, na altura o ministro Jorge Moreira da Silva, já pré-anunciando o que ia acontecer, fez um conjunto de referências, segundo se recordam, de que iam ser dispensados 238 trabalhadores, eu estou a falar de em outubro de 2014, Aliás, ele fez uma referência que já tinham saído 300 em silêncio, queria ele dizer que não tinha havido agitação, e que iam sair 238 trabalhadores. Também havia uma redução das chefias a menos de metade nessa altura, era esse o anúncio. Para quê? Para, relativamente a este, se poupar 17 milhões de euros, era este o número apontado, aliás, cuja estimativa... também feita pelo Sr. Ministro, apontava para que em 2045, era este o ano, estariam a ser poupadas então 724 milhões de euros em despesas com pessoal. Bom, isto implica que eu faça aqui uma pergunta, é se esta discussão nestes termos, vocês acham que ainda continua em cima da mesa, porque nós ainda achamos que nestes termos já não é esta a discussão que está a ser feita. Quanto às questões laborais, eu não hesitarei em dizer que somos a favor da livre contratação coletiva. E assim sendo, é assumido que um acordo com natureza bilateral tem o seu objetivo no entendimento claramente entre os trabalhadores e as empresas. Por isso eu tenho que perguntar como é que veem que um processo negocial ser ultrapassado, por exemplo, por uma extensão feita por via legal. Eu estou-vos a dizer isto porque na Comissão de Trabalho há um projeto de lei apresentado que sugere que o acordo de empresa da EPAL venha a ser aplicado a todos os trabalhadores, mas por via legal, ou seja, por via desta extensão de um diploma legal. E, havendo representações de organizações de trabalhadores, não são essas que devem negociar? Não estamos nós aqui a ultrapassar a tal livre contratação? E, por último, nós sabemos que existem processos negociais em curso, pelo menos contactos entre os sindicatos que estão representados no grupo Águas de Portugal. Também sabemos que tem havido manifestação, tem havido intenção para celebrar um contrato coletivo de trabalho. Queremos saber se é assim e em que termos é que esta manifestação de vontade para que seja elaborado o tal contrato coletivo de trabalho tem vindo a ser desenvolvida entre os representantes dos trabalhadores e a empresa, aliás, o Grupo Águas de Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar todos os representantes dos trabalhadores e das suas organizações aqui presentes na Comissão e começar por dizer precisamente que me parece de todo pertinente que esta audição e que esta iniciativa do PCP, que também aproveito para cumprimentar, tenha lugar na Comissão de Ambiente e Poder Local, que é esta. Não é só pela tutela do ambiente, é também pela tutela do poder local, até em função daquilo que dizia o Sr. Deputado Manuel Freixo, é nesta Comissão que acompanhamos a política autárquica, é nesta Comissão que acompanhamos o papel das autarquias e também, naturalmente, no que respeita ao abastecimento público de águas. E, portanto, tudo o que hoje aqui está a ser discutido diz respeito ao trabalho e às responsabilidades desta Comissão, que, acompanhando a tutela do ambiente, acompanha a tutela de todos estes serviços e, portanto, cabe-nos discutir estas matérias, com certeza que sim. Não repetirei a descrição feita pelos trabalhadores a respeito das suas aspirações e da forma como dentro da empresa, dentro do Grupo Águas de Portugal e dentro da própria EPAL, que sendo embora a empresa de todo o grupo em que as condições dos trabalhadores e as condições laborais se mantiveram em padrões mais elevados ao longo dos últimos anos, que também na EPAL se tem sentido esta degradação das condições de trabalho e o efeito desta carência de pessoal que se vem acentuando, com o esvaziamento do próprio acordo de empresa por essa via, que é a consequência principal deste modo de gestão de um recurso público essencial de uma grande empresa pública, que é uma referência de qualidade, que continua ainda a ser uma referência de qualidade, mas que está ameaçada por esta evolução. O que eu aproveitaria para colocar aos trabalhadores como questão seria, em primeiro lugar, sobre a forma como tem vindo a ser suprida esta carência de pessoal, e nomeadamente com o recurso à contratação precária, à contratação de trabalho temporário junto de entidades externas, e de como é que esse, por um lado, como é que esse fenómeno tem evoluído no grupo, portanto, diferentemente de empresa para empresa, certamente, mas como é que essa contratação externa e esse recurso ao trabalho temporário se tem acentuado, e como é que está a ser acompanhado o processo de regularização dos vínculos no caso destas empresas. As informações que temos recebido de várias das empresas que aqui estão as representadas, mas também de outras que não vieram, como é o caso da Águas do Norte, são muito preocupantes sobre a forma como estão a ser recebidos os requerimentos por parte dos trabalhadores que cumprem necessidades permanentes das empresas, que estão integralmente ao serviço das empresas e de necessidades que elas têm, e que têm vindo a ver recusadas os seus requerimentos para a integração de pleno direito no quadro das empresas. E, portanto, eu gostaria de ter também alguma resposta da parte dos representantes dos trabalhadores sobre como é que acompanham e como é que avaliam a forma como tem estado a ser respondida e realizado o processo de regularização. Finalmente, para dizer que faz todo o sentido também procurarmos que a Assembleia da República tenha uma intervenção política concreta e uma intervenção, inclusive, no âmbito legislativo, para impor os mais altos padrões que estejam em prática no Grupo Águas de Portugal, e nomeadamente a extensão das cláusulas e dos patamares de direitos dos trabalhadores que se praticam na EPAL a todos os trabalhadores do Grupo Águas de Portugal. E isso é assim por uma razão simples, é que estamos a falar de um grupo que corresponde à garantia de um serviço público essencial, que é o abastecimento de águas e o saneamento. Essa questão é estritamente política e diz respeito a um órgão como é a Assembleia da República, pela responsabilidade que tem e pela obrigação que tem de responder, pela qualidade com que são prestados estes serviços, pelas garantias dos direitos dos trabalhadores nas empresas públicas, pela não discriminação no âmbito de empresas que são públicas, sendo maioritariamente estatais ou partilhadas entre entidades da administração central ou da administração local, elas são públicas e, portanto, a Assembleia da República tem uma função política essencial de assegurar que não são cumpridos os melhores patamares dos direitos e das garantias dos trabalhadores, que não há discriminação entre trabalhadores, que não há tratamento desigual e que esses valores se sobrepõem a outros que, digamos, às lógicas privadas da gestão empresarial que não devemos ver repercutidas, reproduzidas no quadro destas empresas. E, portanto, gostava também de perceber, um pouco mais detalhadamente, se possível, da parte dos representantes dos trabalhadores, quais são as expectativas e a experiência concreta que tiveram nas tentativas já realizadas junto à administração do Grupo Águas de Portugal para, precisamente, obter estes resultados em termos de contratação coletiva, em termos de revisão dos acordos de empresa, porque essas tentativas, certamente, já foram feitas, já tiveram algum desenlace e talvez a Assembleia da República tenha alguma coisa a aprender com esse processo para saber o que é que deve fazer em seguida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da Comissão, das Comissões de Trabalhadores e Comissões Sindicais da EPAL, da CIMAR Sul, das Águas do Tejo Atlântico, Águas do Centro Litoral e das Águas da Região de Aveiro. Agradecer-lhes aqui a presença e, obviamente, transmitir-lhes que é sempre importante para nós e extremamente enriquecedor podermos diretamente conversar com trabalhadores destas empresas e ficar a conhecer as questões que consideram que são relevantes e importantes para o desempenho com eficiência destas empresas. Mas, de qualquer maneira, queria-lhes dizer, porque entendo que, por norma, quando vem à Assembleia da República, tem a ideia de que nós, efetivamente, vamos resolver questões, e nesta questão concreta eu faço minhas as palavras do Sr. Deputado Manuel Freixo e, de certa maneira, do Sr. Deputado Eurídice Pereira, no sentido em que nós não temos competência para resolver essas questões, porque são questões que dizem respeito às empresas, são questões que têm que ser negociadas com os conselhos de administração ou, em última da última instância, são questões que irão ter ao foro judicial e não propriamente à Assembleia da República para resolver estas questões em concreto. Obviamente que nós podemos legislar, mas isso é outra questão e sobre outras matérias. E já agora, Sr. Presidente, dirigindo-me a si, volto a repetir aquilo que disse no passado, dizendo que eu não considero que para estas questões de trabalho esta Comissão seja a competente, mas sim a Comissão de Trabalho, que nós não estamos habilitados para discutir estas questões nesta Comissão, que são de puras relações de trabalho, como sejam alargamentos de acordo de trabalhos a todos os trabalhadores, como sejam outras questões que são aqui referidas neste documento que a EPAL gentilmente nos fez chegar. E posto isto e dizendo isto, eu queria basicamente deixar-lhes aqui duas questões. Uma questão tem a ver com o documento que eu agora estive aqui a ler que a Comissão de Trabalhadores da EPAL nos facultou e até enquadrando naquilo que o Sr. Deputado Jorge Costa dizia, estamos a falar de bens extremamente importantes, são garantia, que garantem a prestação de bens essenciais como é a água às populações, mas eu li aqui neste documento, a determinada altura, falam na redução da qualidade do serviço prestado. E todos os indicadores que nós temos não são esses. Todos os indicadores que nós temos, ou pelo menos que eu tenho conhecimento, é que o serviço prestado pelas empresas em Portugal de água se situam a níveis de excelência. E, portanto, eu fiquei preocupado com isto que diz aqui e, portanto, queria-lhes muito concretamente perguntar em que é que se baseiam para dizer que há redução da qualidade do serviço prestado pelas empresas no aprovisionamento de água às populações em Portugal. A outra questão tem a ver com a minha parte inicial da minha intervenção, que é uma pergunta muito concreta, que é perguntar se, efetivamente, as comissões de trabalhadores ou as comissões sindicais já se reuniram ou se têm reunido com as respectivas administrações ou com a Administração das Águas de Portugal. E se têm reunido, se todas estas reivindicações que aqui nos apresentam e que aqui são feitas, se estão a ser discutidas, se estão a ser negociadas, se estão a seguir um rumo de alguma solução ou não, porque eu não sei se isso tem acontecido ou não, e acho que é importante, acho que é isso que é fundamental, que se não aconteceu, venha a acontecer, ou pelo menos que esteja a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Eu acho que não estamos no momento de discutir se a Comissão é ou não competente para esta matéria, até porque foi uma decisão unânime da Comissão ouvir os trabalhadores que estão aqui e, portanto, e nós apenas temos que dizer que temos muito gosto em tê-los aqui connosco e recebê-los e ouvi-los. De qualquer modo...
Faz favor, com tudo de respeito, nós só temos que dizer, eu direi aquilo que o CDS entende e não o que o Sr. Presidente entende que nós temos que dizer.
Sr. Deputado, enquanto Presidente da Comissão, para cumprir as decisões e as deliberações... Para cumprir as decisões e deliberações da Comissão, eu devo dizer que temos muito gosto em receber os trabalhadores daqui. É só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o conjunto de elementos que já foram transmitidos pelos vários representantes dos trabalhadores demonstram bem a justificação desta audição e o conjunto de questões que, de facto, devemos acompanhar. Eu relembro até, não só que foi aprovado por unanimidade, mas mesmo as questões que possam ter, que são mais relacionadas com as questões dos direitos dos trabalhadores, inclusivamente foi levantada a hipótese poder ser uma audição conjunta com a Comissão de Trabalho, que não tinha qualquer tipo de relevância, o importante é, de facto, que a Assembleia acompanhe. Mas há aqui uma questão que é fundamental, é que depois estamos a falar de um conjunto de setores, ou de um setor que é tutelado pelo Ministério do Ambiente e que é ele que responde pelas opções que são adotadas no quadro do conjunto das empresas que integra a empresa Águas de Portugal, que está sobre a sua tutela. Por isso, creio que, independentemente das várias considerações, estamos num local também adequado para o tratamento de um conjunto de questões, até porque vieram para cima da mesa um conjunto de elementos que nós registámos e que, de facto, o desinvestimento, como foi referido, a não admissão de trabalhadores, está a colocar em causa um conjunto de operacionalidade e a prestação de um conjunto de serviços. Eu creio que é de preocupar que, em vez das empresas contratarem diretamente os trabalhadores que são necessários, estarem a entregar a empresas exteriores revelam efetivamente e conduzem a uma degradação da prestação de serviço. Eu creio que isso é muito evidente. Queria aqui referir um outro aspecto. Se há partido que valoriza a negociação coletiva ou a contratação coletiva entre os trabalhadores e a respectiva entidade patronal é o Partido Comunista Português e nós sempre o defendemos. Agora estamos a falar de uma entidade patronal em que é o Estado, na maioria das empresas, aliás, é o Estado, seja a administração central, seja a administração local, é verdade que nós aqui fiscalizamos a administração central, neste caso concreto, o governo, não fiscalizamos a atividade da administração local. Mas o governo tem uma responsabilidade aqui e pode, no quadro das suas opções, intervir numa perspectiva da valorização, porque nós não queremos aqui negociar qual é que vai ser o valor do subsídio ou qual é que vai ser o salário, porque isso são os trabalhadores, naturalmente, com a entidade patronal que o fazem sem sombra de dúvidas. Agora, o Estado tem que estar disponível e, como exemplo até para outras entidades, para se sentar à mesa com os representantes dos trabalhadores e tem a responsabilidade também de valorizar o trabalho e valorizar os trabalhadores. E acho que é aqui que está, de facto, uma falha enorme por parte do Governo relativamente a estas matérias. Eu não posso deixar de dizer que achei muito interessante a intervenção do Sr. Deputado Manuel Freixo no que diz respeito à autonomia do poder local, porque se há partido que também defende a autonomia do poder local, tem sido o Partido Comunista Português. Lamento que não tenha tido as mesmas preocupações quando o seu Governo decidiu privatizar a EGF, em que não teve em conta as opiniões das autarquias, fez alterações unilaterais a decretos-lei em que a participação das autarquias eram fundamentais, como os estatutos das empresas, para impedir que as autarquias pudessem defender efetivamente o interesse público para poder privatizar a empresa. É pena que tenha dois pesos e duas medidas relativamente a essa matéria, porque de facto sobre isso creio que estamos conversados, sobre a autonomia de poder local e sobre a defesa do interesse dos trabalhadores. Senhor Presidente, queria ainda fazer uma referência. Nós, os trabalhadores, colocaram aqui aspectos muito concretos que creio que exigem efetivamente respostas e teremos naturalmente também a oportunidade de questionar não só o Presidente das Águas de Portugal, que vai estar em audição de seguida a esta audição, como também o Senhor Ministro relativamente a este conjunto de questões. Agora, creio que... Dando o exemplo concreto da EPAL e voltando à questão da contratação coletiva, com a fusão das empresas, da EPAL e Lisboa e Vale do Tejo, creio que foi assim que ficou a designação, de facto criou-se um conjunto de desigualdades com trabalhadores com contratação coletiva e trabalhadores sem contratação coletiva, na mesma empresa. Estamos a falar de trabalhadores na mesma empresa. E eu creio que isto não podemos aceitar e, de facto, não podemos aceitar. E daí também o Grupo Parlamentar do PCP ter apresentado a iniciativa que apresentou, que vai ser discutida na próxima quinta-feira, que não dá resposta a todos os problemas dos trabalhadores das empresas do Grupo Águas de Portugal, mas que, neste caso concreto, propõe que aos trabalhadores da EPAL e às empresas que se forem destacadas, efetivamente, se aplique esse acordo de empresa a esses mesmos trabalhadores, porque integraram todos a empresa do grupo da EPAL. Para terminar, Sr. Presidente, já me estou a exceder, mas creio que valia a pena nesta audição, de facto, o conjunto de questões que colocaram foram tal facto relevantes, que importa esse mesmo acompanhamento, e quem fala de serviço público e de degradação de serviço público, eu creio que o conjunto de imagens que os trabalhadores aqui nos deixaram são situações concretas, mas eu creio que revelam também aquilo que é a degradação do serviço público, porque um dos trabalhadores, na audição que nós realizámos, o Grupo Parlamentar do PCP, dizia-nos uma coisa: já não se faz manutenção preventiva, faz só manutenção curativa às instalações. E eu creio que isso é preocupante, porque estamos a falar de abastecimento de água, estamos a falar de tratamento de águas residuais e, de facto, são matérias profundamente relevantes e que demonstram que, efetivamente, este é um setor em que necessita de uma intervenção e necessita de facto de uma opção política em que valorize não só o conjunto das empresas, aquilo que é o serviço público prestado, mas valorize também os trabalhadores que nelas desempenham funções.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passamos agora à última ronda, os nossos convidados, e nesse sentido dou a palavra ao Sr. Representante da Comissão de Trabalhadores da EPAL, José Martins, faz favor.
Muito obrigado pela segunda oportunidade. Eu, obviamente, não vou falar do acordo de empresa, por isso vai falar aqui o Rui Pato, se tiver a oportunidade para isso, porque eu estou aqui como representante da Comissão de Trabalhadores e é nesse âmbito, fora do AE, porque isso é estritamente sindical, que eu vou, de facto, dar aqui mais algumas notas para as senhoras e senhores deputados e o Sr. Presidente terem uma ideia do que é atualmente a EPAL, não aquilo que vem de facto nos relatórios ou naquilo que vem na opinião pública ou nos documentos que os senhores recebem por outras vias, mas nós que estamos no terreno e que somos trabalhadores da EPAL temos que referir o seguinte: a média etária da EPAL aproxima-se dos 50 anos. A média etária. Isto quer dizer que nos próximos anos, a EPAL já tem 600 trabalhadores, nos próximos anos fica em 300 ou 400. E, portanto, isto não se pode escamotear. Estes trabalhadores que estão a sair, uns por reforma, outros por rescisão de contratos, por mútuo acordo, são, na sua maioria, trabalhadores operacionais e de operadores especializados. Ou seja, são os trabalhadores que andam no terreno, nas suas várias vertentes da manutenção ou da exploração e manutenção nas suas várias vertentes, eletromecânicas, etc. E, só para terem uma ideia, porque às vezes quem não é da EPAL não tem esta noção, só em Lisboa, existem 1.430 quilómetros de condutas e há turnos dos piquetes que só há dois operacionais na rua para cobrir a cidade inteira. E isto é manifestamente pouco. E por questões de exploração do sistema, durante a noite é quando se enchem os reservatórios, até por questões de custos energéticos. Há só dois trabalhadores e é durante a noite é que se dão as maiores avarias. E há condutas cujas válvulas não podem, só dois homens, acioná-las. Não têm força para tal. E, portanto, isto, respondendo, não quero dizer ninguém em particular, isto põe em causa o serviço público de qualidade e nós não podemos ter horas e horas condutas rebentadas e deitar água para a via pública abaixo, porque a água, como não está elevada, vai sempre para baixo. E, portanto, isto, de facto, é uma redação da continuidade da prestação de serviço público de qualidade. E a tendência é para piorar. A tendência é para piorar, não é para melhorar. A questão que foi também aqui colocada, que é a questão dos precários e da expectativa que nós temos sobre o PrevPAP. E, de facto, a Comissão de Trabalhadores da EPAL tinha expectativas, boas expectativas, sobre a integração dos precários, que alguns já estão lá há 10 anos, nos quadros da EPAL. Porque eu vou dar aqui alguns elementos práticos, e é isso é que eu gosto de fazer, não é com exemplos práticos. A EPAL fez outsourcing do atendimento telefónico, o chamado call center. E lá estão. Mas aproveitam-se desses trabalhadores e trabalhadoras que foram contratados para atender os clientes telefonicamente, não é? 24 horas sobre 24, aproveitam-nos. Depois, porque têm acesso e têm conhecimento dos sistemas informáticos vigentes na EPAL em termos de assistência a clientes, para os transferir para outras áreas na área comercial, nomeadamente o atendimento presencial, nomeadamente reclamações dos clientes, nomeadamente análises de contas dos clientes, substituindo os trabalhadores da EPAL que já não existem. E, portanto, há aqui um aproveitamento que foi feito um outsourcing com um sentido e, paulatinamente, estes trabalhadores estão ao lado dos trabalhadores da EPAL a fazer as mesmas funções e a ganhar pouco mais de metade dos trabalhadores da EPAL. Isto, para nós, Comissão de Trabalhadores da EPAL, é uma privatização encoberta. Isto é uma privatização encoberta, porque aos poucos e poucos não há trabalhadores da EPAL e há trabalhadores que nem sequer são de outsourcing, mas que não foi para aquele fim que foram contratualizados. E, portanto, o PrevPAP, os dados que nós sabemos, todos estes trabalhadores se inscreveram e todos eles tiveram uma resposta não. A dizer que, de facto, a orientação que veio do nosso Conselho de Administração é que era um trabalho temporário. Mas não é trabalho temporário. Eles estão a substituir trabalhadores da EPAL que jamais regressaram à EPAL por reforma, por rescisão de contrato. E, portanto, não é trabalho temporário, é o trabalho definitivo, é um posto de trabalho definitivo que está a ser ocupado por um trabalhador que foi rejeitado no âmbito do PrevPAP.
Muito obrigado, Sr. José Martins. Muito obrigado pela sua intervenção. Sr. Rui Pato, faz favor.
Vamos ver se tenho tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte. Bom, esta comissão não será a comissão indicada para discutir questões laborais, mas é a comissão indicada para discutir questões políticas. E todo este manancial que aqui estamos a falar de organização do Grupo Águas Portugal é uma organização política e decretada. Portanto, se é decretada e se as empresas funcionam com base neste decreto-lei ou nos diversos decretos-leis, nomeadamente das agregações, esqueceram-se foi da parte laboral, esqueceram-se foi de quem opera as empresas, esqueceram-se foi dos trabalhadores. Relativamente à questão da ADP e dos municípios, dizer o seguinte, bom, há uma parte de facto, mas, que é a parte laboral, a parte dos trabalhadores, mas há uma outra parte que é a parte das administrações e dos chamados contratos individuais de trabalho em comissão de serviço, que esses ninguém está preocupado com essa questão. Porque a parte que ganha menos, que são os operacionais, que estão dependentes, não é? Da negociações com as administrações, esse é que é o cerne desta questão. E isto é tudo uma questão política e que enferma na responsabilidade, no nosso ponto de vista, desta comissão. Digamos assim. Relativamente às agregações, pronto, é a questão que a Sra. Deputada Eunice Pereira equacionou. Digamos que sim, senhor, as agregações vieram, estas agregações e esta decisão política vem melhorar aquilo que inicialmente estava previsto, mas continuamos a esquecer a parte dos trabalhadores. A parte dos trabalhadores foi completamente escamoteada, completamente esquecida, porque esta situação de haver trabalhadores a trabalhar lado a lado, eu vou-vos pôr-vos o caso, é a mesma coisa que haver dois deputados lado a lado, um trabalha 35 horas, outro trabalha 40. Um ganha 100, o outro ganha 70. Um tem direitos A, B e C e o outro não tem. Senhores deputados, isto não pode ser. Isto é uma decisão política, não é uma decisão só de trabalho. Isto é uma decisão de decreto-lei. E isto foi completamente omitido, completamente esquecido. Não vamos esconder as coisas, não vamos escamotear as coisas. Não divaguemos sobre situações concretas. E estamos aqui a falar de situações concretas relativamente, por exemplo, à formação e à admissão de trabalhadores nestas empresas. Os seus deputados, toda a gente, todos nós ouvimos que hoje já não há trabalhadores para diversas áreas, sejam elas quais forem, não há trabalhadores operacionais. Não há. Há muita dificuldade. A EPAL podia fazer e tem instalações adequadas para fazer formação. Formação prática, não é formação teórica. A EPAL tem uma academia que faz publicidade a rodos daquilo que faz. O senhor próprio secretário de Estado, a semana passada, deu uma entrevista ao jornal Águas Livres, que continua a falar na formação académica. Até onde é que estão os trabalhadores para operar? Não existem. Isto são questões, quando falamos na questão do serviço público, a questão do serviço público passa por aí, por operar as instalações. Não há trabalhadores. Eu disse aqui há pouco, dissemos aqui há pouco, na maior estação de tratamento de água do país há um trabalhador para fazer a manutenção daquela instalação. Há constantes visitas à estação à ETA da Aceceira e de Valdepedra, mas vão ver aquilo que não vos mostram. Isto é inconcebível. E isto é decisão política. Não é decisão laboral, Sr. Deputado Eunice Pereira. São questões políticas que aqui estão. subjacentes a tudo isto. Relativamente às admissões na AVT e na EPAL, aos seus deputados, se a EPAL atualmente puder admitir um trabalhador, e se existe um trabalhador da AVT ao lado, o trabalhador da EPAL é admitido com determinadas condições. O trabalhador da AVT é admitido com outras condições. Quando ele vai trabalhar é na EPAL. Quando são trabalhadores da EPAL, porque a AVT não tem trabalhadores. As Águas do Oeste, neste momento, a EPAL ficou com a concessão pelas Águas do Oeste, ex-Águas do Oeste, na parte do abastecimento de água, representando cerca... ficou com a concessão por 25 ou 30 anos. 30. Bom, entretanto, quando foi feito este contrato, a EPAL pagou cerca de 8 milhões de euros por causa desta concessão. Os trabalhadores, está lá no contrato, no aditamento deste contrato, que estes trabalhadores, em número de 25, integravam de imediato, isto é 1 de janeiro de 2016, integravam de imediato a EPAL. Bom, até hoje não entregaram, integraram agora com data de 1 de janeiro de 2018, esquecendo-se por completo as carreiras profissionais e os vencimentos e tudo mais. Senhores deputados, vamos discutir isto com as administrações das empresas? As empresas estão manietadas, os conselhos de administração estão manietados completamente. A EPAL é uma empresa que pode fazer admissões com base no AE, tem toda a legitimidade. Elas são feitas através das Águas de Portugal?
Sr. Rui Pato, agradeço que termine, por favor, está bem.
Havia muito mais ainda para acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Rui Pato. Sr. Nuno Ferreira, da Cimar Sul, faz favor.
Boa tarde, mais uma vez. Colocar aqui, pronto, não a nível de resposta, mas aqui colocar algumas questões. Relativamente à questão da defesa do serviço público, entendemos claramente que pronto, este processo, agora o último, que beneficiou mais a organização do serviço público e defende mais o serviço público do que a questão das agregações, como o Rui Pato já referiu. Aqui há depois uma questão que tem a ver, e quando se fala muito agora nas empresas, eu digo isto é moda, entre aspas, a questão da gestão dos ativos e tal, a gestão de ativos, o maior ativo das empresas são os trabalhadores, e são as suas pessoas e quem lá está. E por isso estas questões laborais devem de ser, independentemente das questões de macro da organização, as questões laborais e estes problemas devem de ser interpretados e devem de ser resolvidos pelas administrações e por isso nós reforçamos esse papel. Neste momento estamos com a falta de pessoal, os direitos dos trabalhadores estão a ser relegados para segundo plano. Portanto, há estas soluções todas macro, mas depois as questões ali, os direitos dos trabalhadores estão para segundo plano. Os trabalhadores desde 2009 que não são aumentados, desde as carreiras congeladas. Portanto, isto são as questões fundamentais, é isto que os trabalhadores no dia-a-dia se queixam. Pronto. Em relação às questões da contratação coletiva, e colocando isso, está iniciado um processo que já se iniciou há muitos anos, que como eu na intervenção anterior falei, estava na conciliação, saiu da conciliação em abril, maio do ano passado, e está em curso, estão aqui companheiros que estão envolvidos nesse processo. Portanto, isso está em curso. Eu voltava a reforçar, portanto, aqui era a questão de haver esta preocupação fundamental, que é... nós chegamos ao cúmulo, não é? De haver uma tabela salarial, pronto, no Grupo Águas de Portugal. A tabela, aquilo tinha lá um valor, o que era o valor mínimo, que era inferior ao salário mínimo, não é? E aquilo depois todos os anos aquilo vai sendo, pronto, vão pondo o salário mínimo, aquilo vai comendo Portanto, há aqui mesmo necessidade de se fazer um acordo e de se resolver estas situações, não é? E é isto que os trabalhadores, no seu dia-a-dia, mais, eu estou-me a repetir, mas é, então quando é que somos aumentados? Então quando é que estou aqui a trabalhar há 10 ou há 11 anos a fazer e não progredo na carreira, tenho uma categoria, mas já desempenho trabalhos de uma categoria superior. Portanto, toda esta regulamentação é fundamental. E volto a referir, o maior ativo das empresas são os seus trabalhadores. E neste caso entendemos que é importante a questão laboral por esse motivo. E é importante aqui se valorizar essa situação. E por isso estamos a transmitir aqui estas, não vou estar aqui a elencar os problemas todos concretos, portanto isto nós já transmitimos às administrações e tudo mais, mas é um reforço da necessidade de se preocuparem com quem produz e quem faz com que estas empresas e com que o serviço público avance no nosso país. Pronto, era só isto.
Muito obrigado, Sr. Nuno Ferreira. Dou agora a palavra ao Sr. António Maurício, da Águas do Tejo Atlântico. Faz favor.
Ora, tenho necessidade aqui de voltar atrás, porque na minha primeira intervenção houve aqui duas situações que passaram e que eu queria, portanto, voltar a elas. Portanto, na questão da empresa e da ausência da resposta rápida às questões colocadas pelos trabalhadores, ficou, por exemplo, uma resposta mais cabal quanto à marcação das férias. Portanto, as empresas antecedentes da ADTA, a Sintes, neste caso, e a Águas do Oeste, não sei se o problema também se verificava nas Águas do Oeste, e na Saneste, que era a marcação de férias. Portanto, as pessoas, quando marcavam as férias, os trabalhadores que trabalhavam por turnos, portanto, têm uma escala que contempla também dias de trabalho em dias feriados, em fins de semana. E o que é que acontecia? Nós marcávamos as férias e os feriados eram marcados como dia, contados como dias de férias. Portanto, isso é uma situação que foi denunciada. Agora não percebi. Sim, exato. Portanto, era considerado um dia de férias, um dia de feriado. Portanto, isso foi denunciado. Inclusivamente a deputada Rita Rato fez uma pergunta, uma questão, colocou essa questão ao Ministério do Ambiente, e a resposta foi que a situação seria resolvida a contento dos trabalhadores, porque isso, portanto, é de lei, não é? Entretanto, a empresa resolveu a questão no presente e para o futuro, não quer é resolver o retroamente, portanto, as férias passadas que as pessoas marcaram e que calhou em dias feriados, portanto, não estão a devolver, digamos assim, esses dias a que têm, esses créditos a que têm direito. Outra situação é, portanto, em relação à contratação de trabalhadores, que é um facto, portanto, urgente, é necessário realmente a contratação de trabalhadores, e que a empresa, para além de necessitar de trabalhadores, e paralelamente ao PrevPap, né, está a continuar a recorrer à contratação no regime de prestação de serviço, portanto, continua a recorrer à precariedade. Agora, respondendo aqui diretamente a duas questões que eu retive aqui do deputado Manuel Freixo, do PSD, quanto aos sindicatos estarem disponíveis em sentarem-se para discutirem um acordo, não sei se têm conhecimento, estas empresas do grupo ADP, foi-lhes proposto um ACT e que nós estamos atualmente a negociar, não é? Tivemos numa fase em... o processo já leva quase 10 anos, portanto, iniciou, fomos para a conciliação na DGERT e, finalmente, o ano passado, a ADP mostrou disponibilidade, então, para negociarmos diretamente. O processo ainda está numa fase inicial, ainda não entramos concretamente na negociação da proposta e da nossa proposta e da contraproposta deles, porque a situação nasceu de uma proposta da AE, da antiga Sintejo, à administração da Sintejo, que depois, por falta de acolhimento da administração da Sintejo, nós fomos a ter com a tutela, com a Águas de Portugal, e eles mais tarde propuseram então essa situação de haver então um acordo global para toda a empresa. Portanto, se não sabia, portanto, está em vigor. está um acordo sobre a mesa. Sim, com a exceção da EPAL, exatamente, tem um aí. É da ACT? Já tem uns anos, mas recentemente foi no passado, já lhe digo somente, no passado dia 30 de novembro, exato. Quando a administração da ADP mostrou então mais disponibilidade para negociar com, diretamente e não na DGERT, através da DGERT, portanto, da conciliação. Outra pergunta que eu retive aqui foi da deputada, agora não sei se vou dizer bem o nome, Eurídice Pereira.
Eunice.
Eurídice, pronto. Pereira do PS. Foi sobre se achavam bem que o acordo de empresa da EPAL fosse sensível a todos os trabalhadores do grupo, ultrapassando aquilo que dizia que era a negociação coletiva, portanto, dos representantes dos trabalhadores, diretamente com cada empresa. Nós achamos que o AIA da EPAL valoriza os trabalhadores e o trabalho. Portanto, a mim não me choca e acho que eu acolho com agrado se isso for extensível a todos os trabalhadores. E não impede realmente depois, no futuro, de haver negociações entre as empresas e os trabalhadores de cada uma das empresas. Não vejo nenhum mal. Pronto, eu terminei.
Muito obrigado, Sr. António Maurício. E dou agora a palavra ao Sr. Paulo Silva, da Águas Centro Litoral. Faz favor.
Senhores deputados, senhoras deputadas, relativamente a algumas questões que foram aqui levantadas, nomeadamente uma do Acordo Coletivo de Trabalho, eu tenho aqui uma proposta que já foi, portanto, devidamente publicada, acho que é do conhecimento de todos daquilo que anda, portanto, aquilo que é a nossa proposta negocial, daquilo que já foi apresentado também à ADP, neste caso, através da Comissão Negociadora. Eu dava aqui ao Sr. Presidente da Mesa, no sentido de pedir a amabilidade de fazer chegar depois aos diversos grupos parlamentares, se fosse possível. E, portanto, relativamente a essa matéria, está a acontecer a negociação, a decorrer dentro daquilo que estava previsível e que tem sido acordado até à data, nomeadamente têm-se realizado as reuniões de acordo com aquilo que tem sido, portanto, previsto e programado. Ainda estamos numa fase inicial, conforme foi já transmitido. Relativamente aqui a duas questões, uma delas prende-se naquilo que estava a ser transmitido, que era da Comissão de Trabalho ou da Comissão de Ambiente, o que é que se deveria ser discutido ou não discutido aqui, independentemente disso. Há aqui um problema que é fulcral e também foi anteriormente transmitido relativamente aos municípios terem, portanto, o seu determinado poder, neste caso relativamente às empresas em que eles a compõem. E foi por isso, devidamente no caso das Águas Centro Litoral, que a Comissão de Sindical decidiu, portanto, marcar uma reunião com a CIRA, que é o Conjunto Intermunicipal de Municípios da Ria, precisamente por causa do problema que foi aqui transmitido da CIMERRIA. A resposta que obtivemos foi precisamente que esse problema, ou digamos, o que estava neste momento em acontecimento, não dependia deles, mas sim da parte do Ministério do Ambiente, ou do seu Secretário de Estado, ou do seu Ministro, não especificaram bem. E, portanto, eu acho que, na nossa opinião, que isso não tem a ver tanto com uma Comissão de Trabalho, mas mais com uma Comissão de Ambiente, por isso eu trouxe este tema aqui, do qual gostaria de levar também alguma resposta para todos os trabalhadores que a compõem, que é um problema que existe há 2 anos e que até à data ainda não se sabe, de facto, onde é que realmente está o caderno, ou o avanço, ou não, ou uma decisão. E, portanto, é nessa matéria. Relativamente a outro assunto também especificado, é assim, se porventura nas empresas se temos que nos dirigir, portanto, aos municípios que a compõem relativamente a serem acionistas ou a ADP não ter, portanto, qualquer, não ser acionista de uma ou outra empresa, então nesse caso também deveríamos ver a outra parte, que é, se a ADP não é acionista de determinada empresa, também essa determinada empresa não tem uma obrigatoriedade de se reger pelos regulamentos da ADP, sobrepondo-se aos municípios. E isso em algumas empresas acontece. Portanto, precisamente temos aqui o oposto. Independentemente de quem é que deve ou não deve, mas não devemos só, então, nesse caso, perceber só, ok, para umas coisas os municípios têm que estar e têm que intervir, mas para outras os municípios já não podem intervir, e isso também não é, portanto, muito, muito fundamental para os trabalhadores e para aquilo que é as futuras negociações. Relativamente ao que foi também colocado. No caso das águas centro litoral, existe aqui algumas situações que se prende nomeadamente com a comunicação relativamente a estes assuntos. É que, por vezes, já houve tentativa à Comissão Sindical de uma ou outra reunião com a Administração e eu não posso estar a afirmar realmente que não nos querem receber, porque isso seria gravíssimo, não é? Agora, noto é que pelo menos de uma ou outra reunião que foram marcadas, elas foram no dia canceladas por qualquer motivo que não foi justificado. E, portanto, aí torna-se difícil também chegarmos àquele diálogo que é importante e cordial para aquilo que são na defesa dos trabalhadores. Apesar de que confesso que não foi ainda efetuado nenhum pedido por escrito, o que é uma legalidade, devia ter feito, mas por outro lado também já foi enviado por escrito a solicitação no âmbito daquilo que é e que está na lei de outras questões que são fundamentais para o desenvolvimento da comissão sindical dentro da empresa e não obtivemos qualquer resposta. E portanto aí também se torna difícil o diálogo e por vezes não é fácil conseguirmos avançar nesses sentidos.
Muito obrigado, Sr. Paulo Silva. Dou a palavra finalmente ao Sr. Pedro Oliveira, da Águas Região Aveiro. Faz favor.
Senhores deputados, Sr. Presidente, eu queria esclarecer aqui uma coisa que, em relação à ADRA. A ADRA é uma parceria de 51% da ADP, ou seja, o Estado é o acionista maioritário, e os outros 49% são detidos pelas várias autarquias da CIRA, consoante a dimensão. Pronto, é importante que isto passe. Relativamente àquela questão que o Sr. Deputado tinha dito em relação a...
Mas a ADRA é 50-50.
Não, não. Mas a ADRA é 50-50. Pronto. Era isso que eu... Em relação... Eu vou-lhe dar um exemplo de um departamento. Existe um departamento na ADRA onde existem quatro realidades. Existem pessoas que vêm das autarquias que trabalham as 35 horas, existem pessoas que trabalham as 40 horas, existem funcionários que depois, entretanto, entraram, que são funcionários da empresa, existem... Ou seja, dentro deste departamento existem as quatro realidades. Isto só é possível porque as pessoas são zelosas, as pessoas são empenhadas naquilo que fazem. E deixe-me que lhe diga com muito orgulho, a minha empresa foi a primeira no grupo a utilizar as metodologias Lina. Não sei se o senhor deputado sabe, pronto. E face a essas metodologias Lina, temos melhorado os procedimentos. Que não sei se os senhores deputados sabem, o calcanhar daqueles das Águas de Portugal são as perdas. E face a estas metodologias...
Isso é dos municípios, não é das Águas de Portugal.
Sim, mas sendo nós... Sendo
as municípios é que têm muitas perdas.
Sim, mas sendo nós a gerir, somos nós que... Pronto, temos opiniões...
Você, como está na baixa, sente isso.
Exatamente, nós somos uma empresa baixa. Exatamente, pronto. Deixe-me, eu fiz aqui alguns tópicos. Na questão das. O Sr. Deputado tinha dito, nós seguimos todas as diretrizes da empresa-mãe, ou seja, tudo que a cúpula assim decide, nós temos que acatar. Ou seja, eles é que são senhores do poder, independentemente. Vou-vos dar um exemplo da questão agora, quando verificámos a questão do feriado, que não é feriado do dia de Carnaval, foi preciso que a ADP primeiro autorizasse e depois que o administrador, por sua vez, indicasse que nós tínhamos tolerância de ponto. Na questão da qualidade de serviço, deixe-me que lhe diga, é face a estas metodologias Lina, o empenho de todos os colegas, e deixe-me que lhe diga que foi frisada aqui a questão da idade. Eu estou certo que se não houver uma renovação dos quadros, nós, dois já de hora avante, podemos ter uma situação muito grave. Imagine que há uma ruptura num determinado ponto. Essa informação, esse conhecimento da rede está cingido é só a meia dúzia de pessoas. Se não houver essa renovação, podemos ter o caso de haver uma falha que seja fatal, não digo fatal, mas que seja muito grave para o município. E deixe-me que lhe diga, se calhar muitas, eu como cidadão e como freguês já tive uma situação em que tive uma ruptura de água à hora pela manhã e que só foi reparada ao fim da noite. E porquê é que isto acontece? Porque o trabalho de reparação foi colocado numa empresa de outsourcing, situação que não acontecia anteriormente. Quando eram os meus colegas que reparavam, eu posso-lhe indicar que no pior cenário, em 2 horas a situação estava resolvida. Isto é só isto que eu tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Pedro Oliveira. Terminamos aqui o conjunto das audições. Eu queria agradecer muito a presença dos senhores representantes dos trabalhadores das várias empresas do universo ADP. Muito obrigado, mais uma vez. Sabem que poderão contar connosco sempre que queiram transmitir-nos alguma informação. E queria informar os senhores e senhores deputados que vamos fazer um intervalo de 10 minutos até à próxima audição. Muito obrigado, senhores deputados.